Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa clássico, com o tema Novidades do Congresso da SRS, o Congresso da Sociedade de Cirurgia Robótica. Eu sou Fabrício Messetti, moderador e coordenador do nosso podcast. E hoje, para falar sobre esse congresso, que na minha humilde opinião foi muito importante, ele vem sendo muito importante no decorrer dos anos, né? Cada ano que passa, ele fica maior e ele fica mais interessante. Eu trouxe dois amigos, dois grandes cirurgiões robóticos, dois caras que já estão aí na estrada da cirurgia robótica há bastante tempo. Primeiramente, eu tenho a honra de apresentar o Dr. Rodrigo Frota. O Dr. Rodrigo Frota, entre vários títulos, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Rio de Janeiro. Frota, obrigado por você ter aceito o nosso convite.
Oi, Fabrício. Obrigado você pelo convite. É uma honra estar aqui podendo dividir esse espaço e parabenizar pela iniciativa. Sempre que eu posso, eu estou no meu carro ouvindo e aprendendo com você. Então vai ser muito bom poder fazer uma bate-bola contigo aí, com o Azeias, que é um amigo de longa data, para a gente falar um pouquinho sobre as novidades em cirurgia robótica, telecirurgia e a importância do Congresso da SRS no cenário da urologia e da cirurgia minimamente invasiva.
Obrigado mesmo, viu, Frota? E como o Frota já deu um spoiler, vou ter a honra também de apresentar meu amigo já de longa data, já um membro quase oficial aqui do UroTalks também, ele grande jogador de basquete, grande lutador de jiu-jitsu, o Dr. Azeias Castro Neves. O Dr. Azeias, ele é assistente da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Azeias, bom te ver de novo. Muito obrigado por você tirar um tempo e conversar com a gente aqui.
Ô, Fabrício, eu que agradeço. Fico muito contente sempre quando recebo o convite do UroTalks, tá? E você está fazendo um trabalho brilhante aí à frente do UroTalks, da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Pô, e hoje é um dia especial, né, cara? Estamos junto aqui com o Dr. Rodrigo Frota, cara, grande amigo, grande urologista do Rio de Janeiro, né? Um dos pioneiros da cirurgia robótica aqui no nosso país, apesar de jovem, né, Frota? Mas é um dos pioneiros e uma grande honra de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo sobre no Congresso.
A questão de ser jovem é um referencial, né, cara? Pra você, eu ainda sou quase jovem, né? Mas se olhar pro Fabrício, eu já sou velho, né? Que o Fabrício é garoto.
Porra, obrigado. Ganhei meu dia, né, Azeias? Pra quem não sabe, eu e o Azeias, nós nos formamos no mesmo ano de faculdade, né, Azeias?
É isso aí.
Uma história aí na época de faculdade. Bom, sem delongas, eu vou passar pro Frota, que realmente, como o Azeias falou, uma honra, um cara... Ele é uma referência na cirurgia robótica. E eu queria perguntar, Azeias, qual que é a importância? Porque a gente tem bastante gente ouvindo que, vamos, não vamos, ano que vem o congresso vai ser perto de Miami, né? Bem em julho. Qual que você acha a relevância desse congresso da SRS para o nosso meio aqui, para o cirurgião urológico robótico aqui no Brasil?
Fabrício, cara, eu acho que o congresso ele vem crescendo a cada ano, né? Eu já participo de alguns anos. O congresso ele era pequeno no início, né? Tinha ao redor de 100 e poucas pessoas. Esse último ano teve 2.500 participantes, né, das mais diversas especialidades. E é um local para quem faz cirurgia robótica ou quer fazer a cirurgia robótica, que você pode ter acesso. Eles levam praticamente quase todas as plataformas robóticas, as empresas se expõem lá e você pode testar os robôs, você pode ver, você pode conversar. Tem vários diversos especialistas, tem aulas também. Então, acho que era um congresso muito importante, que vem crescendo. E a cirurgia robótica, como a gente sabe, ela vem ganhando espaço no mundo todo, né? Em todos os lugares. E o Brasil é um dos países que é a bola da vez agora. Todas as empresas querem vir ao Brasil, querem crescer. Então, eu acho que é importante você participar do congresso desse, se atualizar e estar sempre aí na frente, né?
Eu acho que o que o Zé falou foi uma coisa que me chamou atenção lá no congresso, e eu vou passar para você essa frase, que era impressionante que todas as empresas que apresentavam o robô deles na plenária, eles sempre falavam assim: nosso objetivo de mercado agora é o Brasil. Daí eu vou para você, Frota. Você acha que realmente nós temos essa capacidade de absorção de tantas plataformas chegando aqui no Brasil, que assim, já sabe que quebrou, nós já temos pelo menos 3 a 4 plataformas rodando aí no nosso país? Você acha que nós temos essa capacidade? Já vou te emendar. E para o cara que está começando, você acha que é interessante ele frequentar esses tipos de evento, principalmente o congresso da SRS?
Ô, Fabrício, excelente pergunta. Eu vou só voltar um pouquinho na questão da importância do congresso para quem está em formação, mas e falar como que esse congresso cresceu, né? Eu participei das primeiras edições desse congresso. Era um congresso que tinha em torno de 40, 50 pessoas, né, numa sala só, né? Impressionante isso. E hoje é um congresso que tem mais de 2 mil pessoas, e como a gente estava falando, né, a gente estava junto lá no ano passado, eu acho que o ano passado foi um congresso disruptivo, porque foi um congresso onde foram apresentadas, sei lá, não sei nem contar, mas com certeza mais de 20 novas plataformas robóticas, né? E aí a gente, entrando aí na sua pergunta, a questão da situação nacional, eu acho que o Brasil hoje, ele representa, eu acho que ele é o principal player no mercado de cirurgia robótica. Por que que isso acontece? Porque a gente, cara, nós somos um país, se a gente for botar a questão de densidade per capita de robô, os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes, tem 6 mil robôs, né? Nós temos 220 milhões de habitantes e temos 120 a 150, depende das plataformas que vão ser instaladas ainda, mas vamos botar 150 plataformas? Isso é muito pouco, né? E se você botar aqui em 2012, né, o Brasil tinha 6 plataformas robóticas e hoje tem 150, a gente está falando que em 8 anos, quantos por cento que isso cresceu? E tem um potencial muito grande de crescer mais ainda. Ah, mas a nossa economia é ruim, isso não é aceito ainda pelos planos de saúde. A gente teve uma novidade enorme há um mês atrás, né, que a cirurgia robótica entrou no hall da Conitec, ou seja, então é uma tecnologia que já está sendo usada no SUS. Em breve, isso é questão de tempo para entrando no hall das operadoras, né? E isso aí, ou seja, o paciente não vai precisar mais pagar para utilizar a plataforma robótica. Falando um pouco rápido de política, é hora dos urologistas e todas as especialidades se juntarem para a gente poder ser melhor remunerado em questão da cirurgia robótica. Mas, ou seja, o Brasil é o principal player em termos de crescimento de cirurgia robótica, com certeza. E para quem está começando, esse é o melhor lugar, não tenho dúvida nenhuma, para você entender como é que está funcionando esse mercado hoje, tá? Entender como que isso está crescendo e quais são as novas plataformas, com certeza a gente vai falar isso, que já vão estar entrando, já estão entrando no mercado e que vão entrar, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, até para quem está querendo se subespecializar, de entrar numa área promissora, não tem dúvida.
Eu acho que o congresso ele é fenomenal, assim, principalmente para quem mudar um pouco a minha posição e virar comentarista, né? Mas eu acho que o network é sensacional. É o melhor congresso para você fazer networking, melhor que UA, melhor que AU, melhor que brasileiro, porque assim, todo mundo que está lá está interessado na mesma coisa, no desenvolvimento da cirurgia robótica, todo mundo é um grupo, eu acho, um grupo bem coeso, um grupo que tem bastante afinidade. Então, assim, eu acho que realmente, para quem está começando, para quem quer entrar no mercado cirurgia robótica, eu acho que realmente o congresso da STRS. E, José, se eu for falar um pouco sobre o congresso, né, é legal, tem uma sessão que eu acho que é sensacional, a sessão que é a sessão dos editores-chefe dos principais periódicos. Você estava nessa sessão, o que você acha, como é que foi, o que eles falaram? Nós estamos sempre interessados com publicação, essas coisas. Como é que isso fluiu, né? Como é que desenrolou essa sessão?
Então, acho que foi bem legal, e essa parte é uma parte boa, né? Que você consegue ver como que realmente vai, para onde que está indo as coisas, né? Eles conseguem mostrar como estão sendo as coisas, e a gente consegue também ver o desenvolvimento das plataformas robóticas, né? Então, foi legal que cada um foi falar da sua empresa, e depois apareceu o pessoal falando, então, cada CEO de empresas falando sobre as empresas novas, o desenvolvimento das empresas e para onde que eles estão se direcionando, né? Então, acho que foi bem interessante.
Eu acho que ouvir o pessoal falando sobre mercado é uma coisa que nós não temos muita noção, né? E eu acho que é uma coisa interessante, a gente tem que estar a par disso, né?
E outro ponto, Fabrício, só te interrompendo aí, tem uma coisa que é interessantíssima, acho que pouco congresso médico tem, é a sessão dos investidores, né? Eles levam grupos de investidores, de fundos privados, de famílias, de grandes corporações que têm interesse em investir em novas tecnologias para conhecer e aí para fomentar isso. Então, assim, esse mercado de não só de cirurgia robótica, novas tecnologias, a área da saúde está crescendo muito. Então, voltando aí, que eu sei que a gente tem muito residente, fellow, médico recém-formado que ouve a programação. Então, eu acho que assim, é importantíssimo estar envolvido, né? Não tem como. É a mesma coisa, o médico. Eu brinco hoje, outro dia, minha filha perguntou, viu o meu telefone e falou: pai, você não tem ChatGPT, em que mundo você vive? Né? E é a mesma coisa, é óbvio que automaticamente eu baixei e comecei a tentar entender a inteligência artificial, né? Então, a mesma coisa para novas tecnologias. Então, acho que tem que estar ligado, tem que estar frequentando. E o que você falou de network? Eu acho assim, a AUA, para mim, era o melhor congresso de network e a IAU de congresso de ciência para a gente aprender. Hoje, eu já acho que a IAU continua sendo o melhor congresso para você aprender de uma forma prática, se atualizar. E a SAS é o melhor congresso para você ver novas tecnologias e fazer relacionamento.
Eu concordo, mas o Frota, em termos de parte teórica do Congresso, né? A gente, pô, a tecnologia, vamos falar um pouco sobre as plataformas, mas assim, eu achei que esse Congresso foi muito legal, porque ele conseguiu unir melhor, se falou bastante, né? Teve muita discussão sobre câncer de próstata, um pouco da parte oncológica, um pouco da parte de técnicas cirúrgicas, se falou bastante do single port, né? Dá um apanhado, faz um apanhado para nós dessa parte, por favor.
Foi muito interessante que ano passado ficou muito voltado para a apresentação das novas tecnologias. Então, esse ano, eles mantiveram isso na parte da manhã, né? A parte da manhã você tem as plenárias, que são plenárias gerais, que elas envolvem novas tecnologias em geral, e você tem salas de especialidades com novas tecnologias para especialidades. E à tarde, eles conseguiram se reinventar e trazer uma parte teórica. Então, o congresso foi de 4 dias, tiveram 2 dias de câncer de próstata à tarde, um dia de câncer de rim e um dia de câncer de bexiga, com atualizações, né, nos hot topics, nos tópicos controversos, e mesclado a isso, discussões de casos com os experts na área, né? Pessoas não só envolvidas com cirurgia robótica, como com uro-oncologia. Então, é um congresso que ele não mistura só tecnologia, mas ele é um congresso também para você fazer uma. Como é que a gente pode fazer um apanhado geral, né? Uma atualização em uro-oncologia.
E ano que vem, eles falaram que eles vão aumentar mais essa área da uro-oncologia, entendeu? Então, eles querem realmente, esse congresso foi o primeiro, mais que os outros já tiveram, mas eles começaram a aumentar mais a uro-oncologia, e ano que vem é uma área que eles querem expandir mais.
Eu achei bastante interessante. Eles falaram bastante sobre terapia focal, que é uma coisa que às vezes entra em voga, às vezes não entra, né? Com NanoKnife e até o HIFU, que aqui no Brasil anda meio ainda batalhando aí a sua autorização plena, mas eu achei que foi bastante interessante, porque é uma coisa que até sai um pouco do robô, né? Mas entra em novas tecnologias, e eu acho que o interessante é isso, não fica só a plataforma robótica, não, eles conseguiram realmente abranger outras partes. A biópsia perineal, o Zé, falar um pouquinho para nós sobre isso, né? Que eles falaram bastante sobre usar até o braço robótico para fazer a biópsia perineal. Fala um pouquinho para a gente.
Eles têm. Então, tem uma empresa que tem essa biópsia perineal robótica, né? Então, a gente sabe que a biópsia transperineal hoje em dia é o método de escolha, né? Desde que saiu no guideline europeu, há um tempo atrás, a gente sabe que as grandes vantagens, né? Praticamente zero aí a taxa de infecção, né? Você não há necessidade de usar antibiótico, você consegue pegar melhor a zona anterior da próstata. Então, realmente, se você tiver possibilidade de fazer a biópsia perineal, hoje ela é de escolha. E tem realmente essa empresa nova que ela faz por via robótica, né? Então fica mais fácil de você fazer o desenho e pegar todas as áreas da próstata, né? Eu acho que é uma coisa interessante que hoje em dia é a realidade, né? Infelizmente, a gente não tem no Brasil ainda, tem poucos lugares que tem biópsia perineal, mas vem crescendo, né?
É interessante, assim, esse ponto da biópsia está falando hoje, né, no dia de hoje, eu recebi uma ligação do pessoal de imagem do Fleury, porque eles estão tendo uma demanda muito grande em relação à biópsia de perineal guiada por fusão. Então, eles estavam querendo entender isso, porque realmente não está no rol ainda, mas que eles vão começar a investir isso, porque a demanda está sendo muito grande, e eles estão perdendo, né, os pacientes que ligam para lá para marcar pelo convênio, não tem, e está acabando indo nos médicos privados. Então, assim, eu acho que é questão de tempo para a biópsia de fusão, e principalmente a perineal, tomar conta, né, ser o método de escolha, não tem dúvida.
Aí a qualidade da biópsia é diferente, né? Eu acho, todos nós que já recebemos, né, que recebemos dois tipos de biópsia, eu acho que a qualidade e o relato do paciente, a experiência do paciente é diferente quando ele faz uma biópsia perineal. Vamos lá. Ele fala de onco, mas falou um pouco de próstata benigna também, né, Frota? O pessoal fazendo bastante single port para PTV, aquela PTV que a gente faz geralmente com multiport, robótica aqui para próstatas grandes, né? E fala um pouquinho para a gente também sobre. Eles mostraram bastante o Aquablation lá, né? Pensando nas próstatas menores. Então, fala um pouquinho que você viu lá, Frota, por favor.
Então, do meu ponto de vista, assim, eu acredito muito, tá? Eu acredito muito, muito na PTV robótica. tá? É uma técnica que eu faço muito. Ofereço ao paciente o roll-up, acho que o roll-up é excelente. Então, eu acredito muito, né, no, na questão da PTV robótica, né? Eu sou um adepto da PTV robótica. E a grande questão que eu acho é porque, apesar do paciente ter que ficar de sonda, os índices de continência são melhores, não tem tanto sangramento. E a PTV robótica, ela está abrindo uma janela de oportunidade muito boa para o single port. Por quê? Porque a bexiga é insuflada e o porte entra muito perto dali, já faz o acesso transvesical e se realiza a cirurgia. Pessoalmente, eu acho que a questão single port, né, eu estava até conversando com o pessoal da Intuitive lá, é uma questão muito de mercado, né? Porque, assim, a vantagem é um acesso único. Qual é a grande vantagem da cirurgia? É simplesmente acesso. Ah, é menos invasiva, é menos invasiva, é menos traumática, mas é uma cirurgia que vai durar muito mais, mesmo em mão experiente. A curva de aprendizado é enorme. Mas o que que... Ah, vai chegar no Brasil? Vai chegar no Brasil, já tem aplicação para a Anvisa, deve sair esse ano. A distribuidora, que é a Stratner, vai estar trazendo já ano que vem. Falou que vai estar capturando os médicos para fazer treinamento. E vai ser questão de demanda. Daqui a pouco o Azeias começa a fazer, o Fabrício começa a fazer. Aí se eu não faço, o doente vai sair do Rio para ir para São Paulo para fazer. Mas eu acho que é cansativo. A questão da aquablação é... Com certeza, esse mercado da HPB, para mim, é o mercado que mais cresce em novas tecnologias. Né? A gente está falando de resumo, a gente está falando de roll-up, a gente está falando de bipolep, a gente está falando de PTV robótica, a gente está falando de single port, já está começando a falar de eletroporação e agora está se falando de aquablação, que vai, já está chegando no mercado, né? Vai chegar aqui no Brasil em breve. Eu sei que já tem empresas que estão com distribuição disso, e que nada mais é de uma ablação de próstata para HPB através de água, né, com um braço robótico. Você vai programar ali. A única questão que eu não sei ainda é a questão da operacionalidade disso no dia a dia, porque o que se fala é que a aquablação, depois de você ablar, existe áreas de sangramento e que se acaba tendo que entrar com o resectoscópio comum para se fazer a cauterização. Tá? É uma crítica ao método, mas, em suma, é uma tecnologia robótica que está entrando para HPB e com certeza vai ser melhorada e vai vir para ficar.
Ah, eu concordo com o Frota, só, Fabio, só para dar... Eu acho que a PTV robótica é uma cirurgia muito boa, né? A gente que é da robótica, que é até suspeito para falar. Né? E sobre o single port, eu também tenho a mesma opinião. Né? Eu não vejo tanto benefício. Lógico, a gente tem algumas cirurgias que realmente eu até fico curioso e gostaria de fazer. Eu tive a oportunidade de fazer ano passado, lá no curso da SRS também, no Cadaver Lab que teve, de fazer nefrectomia parcial no cadáver single port. Né? Aí realmente achei bem interessante, mas na PTV, o grande problema do single port, o da Intuitive, é a força do braço. Né? Tem o robô também, a gente vai falar da plataforma da Shurui, que esse parece ter mais força, que aí a gente sabe que a gente precisa de tração, né, para a próstata, a gente passar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, vai vir, que nem o Frota falou, mas vamos ver onde que vai ser o uso dessa plataforma, né?
Eu achei, a minha experiência com o Shurui foi muito mais leve, eu diria, do que com a plataforma da Intuitive. Eu achei que realmente, além de ele ter uma tração maior, ele tem um campo melhor de cirurgia. Talvez, eu fiz uma nefré o ano passado lá no, né, e no congresso também, e assim, a experiência que eu tive realmente que ele tem uma atração com certeza, e ele tem um campo mais amplo, né? Porque o single port da USP, ele fica muito fechado a imagem. Não. Do Tive, né? E as pinças do Shurui realmente dá uma sensação, pelo menos, né, lógico, não dá, poucos casos, né? Não dá pra gente falar aí, mas a sensação que eu tive foi isso. E voltando um pouco na
Fabrício,
parte...
Fabrício, posso dar uma roubada aí nessa questão do Shurui? Que pode. É um robô, se eu não me engano, eu não sei se ele é chinês ou coreano, né? Acho que é chinês, sim. Né?
Chinês.
Eu acho que ano passado a gente tava junto, a gente teve uma oportunidade que eu vou te falar, acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei aqui praticamente, eu diria até emocionado em fazer uma cirurgia, que a gente tiveram dois pontos nessa questão do uso do Shurui. A gente estava até no mesmo grupo que experimentou ele lá em Orlando, né? Um foi que a gente estava operando e aí quando a pessoa falou, vocês não perceberam, mas esse porquinho que vocês estão operando, ele está na China, né? Ou seja, a gente estava no console em Orlando e o porquinho estava na China, né? E o segundo ponto foi, quando a gente acabou de operar, ele falou, vocês viram ali os braços do robô? Vocês acabaram de operar num robô single port. E ele tem uma tecnologia que não dá para a gente explicar aqui por áudio, mas é uma tecnologia que o cirurgião, o grau de expansão da pinça, a maleabilidade dele é tão grande que você não percebe que você está operando em single port. Então, eu acho que quando chegar a esse caminho, eu não tenho dúvida que o single port vai ocupar o lugar do multiport. Não tenho dúvida nenhuma.
Concordo. Eu também. Essa acho. É a grande vantagem.
Eu acho que assim como o robô multiport teve um desenvolvimento grande, né? Eu acho que é questão de quanto mais se usar, mais a tecnologia vai desenvolver e mais vai virar mais prático. Porque realmente o primeiro contato com o SP é ruim. Não sei se vocês têm a mesma, mas o meu foi ruim. Primeira vez que eu sentei no SP, falei, não é
Sim,
legal.
O SP tem essa dificuldade, né? Que você tem que ter aquele pedal que você desloca todo ele, né? Você desloca todo o portal trocado junto, e você tem que deslocar direto aquilo lá, e não é fácil você mexer com o SP, demora para você pegar, e o Shurui, que nem o Frota falou, o Shurui é muito mais intuitivo, é muito mais parecido com o multiport, né?
É só entrando aí no só complementando, eu não sei se para todos que estão ouvindo, a gente sabe o que é o SP, né? É porque o Azéas e o Fabrício, eles já estão muito adaptados a tecnologias. Então, o SP é o single port da Intuitive, né? Que é o único single port que está no mercado, assim, americano. E eu concordo com vocês, que aqui a gente não pode falar para lavrão, mas se tivesse que perguntar o que, que eu achei da minha experiência com o single port da Intuitive, é que você tem que voltar lá atrás 20 anos e o teu tempo cirúrgico, a qualidade de cirurgia são muito piores, muito piores. Eu acho que ele vai ter que melhorar muito para chegar perto da adaptabilidade que a gente viu no Shirui.
Eu concordo. Zé, e voltando um pouco para tratamento, né? Você falou muito de câncer de rim lá, eu achei bem interessante, né? O Badani fez aquela aula das catástrofes que eu olhava na plateia e assim, os caras, só aquela cara de pavor dos caras ouvindo, porque acontece, lógico, quem mexe com grandes vasos sabe que pode acontecer. Mas eu achei muito interessante, né? Fusão 3D. Fala um pouquinho desse mundo aí da nefré parcial que foi abordado lá na SRS.
Tá. Não, então a gente na SRS sempre vai o Dr. Kitter Badani, né, que é o responsável pela cirurgia de câncer de rim lá no Mount Sinai, em Nova York. É um grande especialista, acostumado a fazer cirurgia sempre nos grandes congressos, ele faz live cases, né, tá sempre falando, e é muito legal. Muito legal, e lá ele falou sobre isso, além de ele fazer aquela, que nem você disse, uma parte da apresentação de catástrofe, mas ele apresentou cirurgia renal, tanto a single port como a multiport, e falando também de novas tecnologias, né, que vão chegar, eu acho que vai ajudar realmente, principalmente em casos mais desafiadores, né, então você vê reconstrução renal, né, imagem tridimensional, você poder utilizar isso durante a cirurgia e também como treinamento, né, Fabrício? Acho que quando a gente puder ter essa tecnologia para treinar novos cirurgiões robóticos, será muito interessante. Mas agora, lógico, cirurgiões mais experientes, hoje em dia, cada vez mais abandonam a reconstrução 3D, né? A não ser que sejam casos mais avançados ou casos mais desafiadores, mas eu acho que para você ter nesse mote de casos desafiadores e para treinamento, vai ser muito bom.
Eu acho, né, Frota, você concorda comigo que o que se falou bastante lá também e está sendo cada vez mais a nossa realidade, é como nós estamos ampliando as indicações de nefrectomia parcial, né, com o uso da robô. A gente tinha uma indicação até já bastante ampla, na minha opinião, com a laparoscopia, mas eu acho que cada vez mais nós estamos operando cada tumor complexo que até 5, 6 anos atrás eu olhava e falava, não, isso aqui é nefrectomia radical, vamos para o próximo. Né? Você concorda, Flotam?
Cara, eu concordo 100% com você, eu vou parafrasear aqui o meu anestesista, que é meu amigo de turma de faculdade, ele fala assim, cara, depois que vocês começaram a fazer a cirurgia robótica, vocês ficaram muito mais corajosos, né? Porque a gente eu fiz muita laparoscópica, né? A minha formação, meu fellow, eu acabei aprendendo o robô no meu fellow, mas o meu fellow, ele foi em cirurgia laparoscópica. Então, eu fiz muita laparoscópica e, cara, a gente tinha limite, tinha medo, né? A gente respeitava, né? Hoje, com a robótica, a gente passou a fazer muitos casos muito, muito mais complexos, né? E aí, eu acho que qual vai ser a próxima evolução? Foi interessantíssima aquela aula do Badani, quando ele falou de single port e do acesso retroperitoneal, né? Porque para aqueles tumores que, às vezes, a gente tem muita dificuldade, né? Não é dificuldade, né? Porque o Azéas não tem dificuldade, mas quando a gente tem que liberar o rim inteiro, rodar o rim, ele botando aquele porte, botando o single porte no reto peritônio. Então, acho que é o caminho. A gente não tem tem que. A gente, eu acho que assim, eu sou, cara, um entusiasta e tudo que é nova tecnologia, eu primeiro escuto, olho, e acho que é muito difícil quando ela já está num congresso, já tem gente querendo vender e representar, que é muito difícil que ela vai dar errado, né? Então, assim, Singoport veio para ficar, aquablação, então, assim, eu acho que a cirurgia renal, ela vai passar a ser um bom campo para o Singoport, principalmente o acesso retroperitoneal para tumores posteriores.
É, eu concordo plenamente. Bom, vamos lá para a parte talvez bem mais interessante. Vamos falar um pouco sobre o que está chegando aí no mercado. Eu vou começar com o Tomai, que é da Microport. É um robô que nós já temos no nosso meio. Eles têm o escritório montado já ali na Berrini, em São Paulo. Eles têm já pelo menos 3 plataformas instaladas. E eu vou deixar essa palavra para o Zéias. Eu vou até emendar um pouco. Nós nem falamos ainda sobre telecirurgia, Zéias, mas eu quero que você fale junto, né? O Zéias, para quem não sabe, ele acabou de chegar de Angola. Ele, junto com o Márcio Moscovas, lá de Orlando, ele e o Patel, lógico, eles estão montando o serviço de cirurgia robótica lá em Angola. E, basicamente, estão usando o Tomai, né? Que é o robô da Microport. Então, talvez, aqui no Brasil, o Zéias seja a pessoa mais indicada para falar sobre o Tomai. Então, conta um pouquinho para nós sobre o robô e sobre essa sua experiência, como é que foi lá em Angola, abrindo novos horizontes da cirurgia robótica.
Tá, então o Tomai é um robô que é de uma empresa que chama Medboot, né, uma empresa chinesa, aos arredores de Xangai, e ela foi comprada pela Microport, né, que a Microport é uma empresa grande que vende vários insumos na área da saúde. E é o Tomai, esse é um robô que é muito similar ao da 20 XI, tá, e quando a gente foi para Angola, eu não tive nenhum treinamento prévio com o Tomai. E é muito simples, cara. Tanto que eu cheguei do aeroporto, já fui direto para o hospital. O Mar já estava lá e eu acabei já entrando já. Ele já estava paciente anestesiado. Já entrei de assistente no primeiro caso. E no segundo caso, ele já falou, agora você faz. Então, para vocês terem noção, tipo, o robô não tem praticamente curva de aprendizado. Praticamente, você olha o robô ali, você é muito intuitivo e o console é idêntico ao da Intuitive. Ele é idêntico, você não tem curva de aprendizado nenhum. E o trocáter, em poucos, 2-3 vezes que você faz o docking ali, você aprende. A diferença do docking é que o XI, ele roda sozinho, né? Então, em cima, ele roda sozinho para todos os braços. O Tomai não, você tem que rodar ele manualmente. O que a gente estava lá usando e utilizamos em Angola, ele ainda era uma versão anterior, agora tem a versão mais moderna. E quando a gente vem no XI, que você coloca aquela linha, aquela mira laser no trocáter da ótica e você aperta o botão para o robô realmente posicionar os braços, ou você vai para a próstata, ou você vai para o rim, aonde você vai. Esse é onde a gente estava, a gente precisava botar a linha um pouco acima ainda, mas a versão nova agora, eu conversei com o pessoal da Microport, já não tem mais isso. Então eles estão, cada vez eles vêm atualizando o robô, né? O CEO da empresa é um cara muito jovem, ele acabou de fazer 40 anos, que fez esse robô, né, do Tomai. Mas é um robô bom, um robô seguro, não vi diferença nenhuma em relação à imagem, então é uma imagem muito boa. Os braços são bons, algumas pequenas percepções. Então, por exemplo, a gente gosta na cirurgia robótica, às vezes, de quebrar o fio com porta-agulhas. Então, esse porta-agulhas que a gente utilizava ali não tinha tanta força na tração para quebrar o fio. O Prograsp também não tinha, mas depois, conversando com a empresa, ele falou que já na segunda versão eles corrigiram esses problemas e hoje é praticamente idêntico. Então, é um robô bom, um robô seguro. Tá, é um robô fácil de aprendizado. Isso é uma coisa importante, porque acho que quando a gente muda de plataforma e você tem que passar por uma curva de aprendizado, isso gera uma dificuldade e um custo maior também de treinamento. E falando um pouco do projeto de Angola, desculpa, é um projeto do Ministério da Saúde de Angola, né? Eles acabaram contratando lá o Dr. Patel e a equipe para fazer o treinamento dos urologistas, das equipes lá, e eu tive a oportunidade e a honra de ser convidado para ajudá-los lá, e fui fazer, a gente fizemos 10 casos de prostatectomia radical lá com o Tomai em 4 dias, e tinha a equipe da ginecologia também, que eles fizeram 5, 6 casos de esterectomia, então a gente participou junto lá desse projeto, e agora agora vai ter o desenrolar aí, as próximas incursões para ajudar o treinamento.
E só um adendo ao Tomai, ele já vem com software de cirurgia, de telecirurgia, né? Vamos falar
perfeito. Um pouco. Então, telecirurgia, e aí eles fizeram também a telecirurgia. O Dr. Patel estava nos Estados Unidos, em Orlando e Angola, e foi feita realmente uma prostatectomia radical e correu tudo bem, o delay foi pequeno, né? Então, quando falando um pouco de telecirurgia, a gente sabe que o ideal é que seja abaixo de 0,2, né? Eles falam 0,02 ou 0,200 milissegundos. E agora, se for abaixo de 0,150 ou abaixo de 0,100, o olho humano nem percebe a diferença, né? Quando chega próximo a 0,200, a gente tem realmente uma percepção de que você mexe um pouco, você consegue perceber, o cérebro demora a se adaptar. Mas se for abaixo de 0,150, 0,130, você realmente não percebe essa diferença.
Só complementando, né? Esse 0,200, 0,100 que o Zé está falando é a velocidade de transmissão dos dados, né? É a velocidade de transmissão dos dados. E em relação à curva de aprendizado, não precisa de curva de aprendizado, é um robô muito fácil, né, Zé? Você que tem bastante experiência, né? Mas quando você compara com quem já tem, já está adaptado ao robô da Intuitive, né? Para as pessoas também não acharem que, ah, vou chegar lá, vou sentar e vou aprender. Não, você tem que ter alguma experiência com algum robô.
É, sim, eu acho que a transição é legal, né, Zé? Foi a sensação que eu tive. A transição é muito legal para o Tomai.
A transição é fácil, realmente é tranquila de se fazer, mas é que nem o Frota falou, né? Quando você já tem uma experiência com o da Intuitive, fica aí sim, você consegue praticamente não ter curva de aprendizado. Você, tanto que eles estão falando que quem tem já experiência com o da Intuitive, eles vão só mostrar ali inicialmente como que faz o docking, coisa simples, e você já vai estar praticamente habilitado a utilizar o robô.
É lógico que não dá para a gente falar sobre todas as plataformas, que foram bastante, né, Frota e Oséias, mas tem algumas que chamaram a minha atenção, e eu sei que chamaram, a gente estava junto, né, então eu sei que chamaram a de vocês também. Fala um pouquinho para nós, Frota, sobre o Candu. Eu acho que o Candu veio com umas novidades aí que pode ser interessante para o nosso futuro. Fala um pouquinho para a gente.
O Candu foi um robô que ano passado, né, no evento, eles não tinham levado a plataforma, mas já tinha chamado muito a atenção, daí a curiosidade da gente. E esse ano eles botaram lá, eu acho que o que ele tem de diferente, né, além do que o Oséia já falou, de ser um robô muito próximo ao da 20, curva de aprendizado pequena, vai poder fazer telecirurgia, mas ele tem algumas tecnologias acopladas a ele, que é o quê? Ele tem inteligência artificial, então você consegue acoplar imagem do paciente no software do robô e você consegue ter a imagem ali para você fazer uma nefrectomia parcial. Por exemplo, ele reconstrói a imagem, você está ali operando e ele vai automaticamente transpor a imagem do que ele tem em tela para dentro da cavidade, para você localizar tumor, ter mais. Então, isso é uma coisa assim, sensacional, né? Sensacional. Isso foi uma coisa assim, que chamou muito, muito a nossa atenção. E eu acho que eles vão até evoluir com essa inteligência artificial, com talvez um neurosave para você localizar festivais com nervoso numa preservação de nervos. Além disso, ele tem uma possibilidade de você ter dois consoles e ter um braço acessório. Então, você consegue operar junto. Por exemplo, você pode estar com o seu auxiliar no console, né? Em vez do auxiliar estar ali no bedside junto do paciente, o auxiliar vai operar junto com você no console, né? E isso vai ser muito interessante também para treinamento, que, né, não só o auxiliar, você está com o auxiliar, mas o proctor e a pessoa em treinamento vão estar operando literalmente juntas. Muito, muito interessante. É um robô coreano. Ano passado eles falaram que não tinham previsão para chegar no Brasil. E hoje eles já estão com a aplicação de Anvisa e esperam estar chegando no Brasil 26 ou 27. Né? Aproveitando já o teu link aí, Fabrício, que um robô que eu tive a oportunidade, né? É o robô, o Karina, né? Que é um robô bem interessante, né? É um robô chinês, né? Que a gente teve a oportunidade ano passado de testar, e esse ano alguns cirurgiões foram chamados, então eu fui lá, eu tive a oportunidade de testar já a nova versão, que eles evoluíram bastante. É um robô que está muito, muito próximo do Da Vinci. Já estão com o escritório no Brasil também, né? Já estão com a aplicação para Anvisa, né? Então, acredito que eles devam estar entrando no Brasil ano que vem, tá? Eles devem estar chegando ano ano que vem. O nome da empresa é Renovo. O que que ele vem diferente? Ele vai ser um robô que ele vai entrar um pouco mais, um custo menor. Por quê? Vida de pinças, né? E o que que vai acontecer? Eles conseguem, na cabeça da pinça dele, você adaptar pinças laparoscópicas, né? Você consegue adaptar pinças laparoscópicas ali no robô. Então, isso fica muito mais barato. Porque, por exemplo, você quer fazer uma prostatectomia radical. A sua ProGasper e o seu contraporta-agulha, eles podem ser laparoscópicos. Eles não precisam ter aquela liberdade de movimento. Então, ele vai ser o resumo do Carine, é que ele é um robô que vai chegar com tecnologia muito próxima à Intuitive, fácil de aprendizado, mais barato e com as pinças mais baratas, com pinças laparoscópicas dentro da plataforma robótica.
Eu gostei muito do Carina. Eu sei, José, mas eu gostei muito do Carina desde o ano passado. Parece que eles já estão instalando, estão trazendo um por CAD de Barretos, né, para treinamento, e está para ser ampliado. Eu acho que o céu é o limite, né, José?
Sim.
Não tem volta.
E o Carina, só complementando, ele é modular, né? Só que, ao contrário do Hugo, os módulos dele são menores, entendeu? São menores e, com isso, tem um espaço melhor na sala de cirurgia, né? Então, você consegue passar o robô de uma sala para outra mais fácil. Então, você consegue botar ele, colocar ele, fazer o docking de uma forma que não atrapalhe tanto o seu auxiliar, né? Que é uma das críticas que a gente tem com o Hugo da Medtronic, né? Então, por ele ser menor, e o console é um console fechado, igual o console do robô da Intuitive que a gente está acostumado. Então, eu concordo com vocês, acho que o Carina dessa empresa Renovo é uma empresa nova de 2019, que vem crescendo rapidamente, acho que será uma plataforma muito interessante.
E dados interessantes, né, que nada se cria, tudo se copia. O CEO da Renovo e quem desenvolveu é o ex-funcionário da Intuitive, né? E entrando nesse ponto aí que o José falou, que os braços modulares são menores, eles são mais leves. Então, um dado que as pessoas podem não saber, geralmente as salas, para você receber um da 20, elas têm que ter o seu piso reforçado devido ao peso do robô, tá? O Carina, ele vai ser um robô bem mais leve, ele vai precisar de reforço, mas não vai ser um reforço tão grande. E a questão dos braços modulares nessa nova versão, eles já são uma crítica que existe aos robôs modulares, é a dificuldade de você fazer docking, né? E essa nova versão deles, eles já vão ter os braços com inteligência, ou seja, o Oséias gosta do braço na posição tal, então quando for o Dr. Oséias que ele botar a configuração dele no console, já vai vir gravada a posição do braço ali, o que vai facilitar muito o dock em relação a tempo.
Não, isso do peso, que você já falou, é importante que a gente estava vendo, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mas por exemplo, o Tomai, ele pesa 1.200 quilos, né? Então, por isso que você falou, tem que realmente reforçar o piso do hospital, tal. E esse Renovo tem uma das vantagens. Vai ser um robô de fácil utilidade, você pode correr ele pelo centro cirúrgico todo, vai ser muito bom. Um outro robô, só citando aqui, já que a gente está falando das plataformas que a gente viu, tem uma plataforma espanhola, né, que é o B-Track, né, o B-Track da Rob Surgical, e ele é de Barcelona, ele não é modular, uma plataforma única, um console aberto, né, e aqui a grande chamariz desse robô que eles estão tentando vender é ele dele ser mais barato, né, a parte do custo, um custo menor para a gente poder tentar utilizar esse robô. Então, esse é um robô também, o B-Track não tem ainda no Brasil, eles estão ainda, apenas a região ali da Espanha, mas eles estão querendo expandir agora para a Europa.
E ele tem uma coisa que ele é transportável, né? Assim, ele é meio trambolhão, igual qualquer outro robô, tipo da Intuitive, olhando assim, né, José? Mas eles venderam a imagem para nós que você ter, lógico que precisa de uma logística, mas ele não é aquele robô que precisa ficar parado no centro cirúrgico. Ele pode, por exemplo, aqui no Brasil tem muito isso, né? Que leva laser para fazer rolep, essas coisas. Então, que ele possa, por exemplo, essa semana vai ser operado lá em, não sei, uma cidade. Você leva, a empresa leva o robô, desce o robô lá, ele é usado por uma semana, depois você pega esse robô, leva para outro lugar. E isso aí pode ser interessante no nosso mercado, é lógico.
Eu acho que pode ser interessante também. E a gente vê também as empresas...
Principalmente, desculpa, Zé, mas principalmente para você interiorizar o acesso à tecnologia robótica, né? Você pode pegar uma cidade do interior e você, que são próximas, o robô vai lá, faz duas cirurgias numa cidade de manhã, duas na outra. Então isso vai ser muito interessante. E o peso, o Zé está falando, o peso médio de um robô do Tomei e do DaVinci é 1.2, né, toneladas, né, 1.200 quilos. O Hobby pesa 600, é metade do peso.
Outra plataforma também que eu achei, que eu estava falando, as empresas empresas também agora de robótica, agora estão se juntando com grandes empresas também, lógico, para poder ter força e expandir. Então, uma que a gente viu, um robô que a gente já viu lá atrás um tempo, que é o Seahans, né? E o Seahans agora é da Census, então agora estão junto com a Stores, né? Então você imagina a força que eles vão ganhar junto com a Stores, né? O Seahans também é um robô modular, né? Os braços são grandes, console aberto, né? Só que a diferença dele é quando você tem a empunhadura das pinças, você pode usar pinças como a empunhadura é a mesma das pinças de laparoscopia, são trocáteres de 3 a 5 milímetros e você usa os trocáteres convencionais de laparoscopia, né? Tudo também pensando em diminuir o custo. Então, você vê que eles estão se associando a grandes empresas para poder expandir a venda do robô e poder aumentar isso aí.
Uma coisa que me impressionou muito lá, vou parar um pouco e falar isso, porque a gente começa a falar das plataformas, dois, três aficionados, né? Lógico que não estou no nível de vocês dois, mas três aficionados por cirurgia robótica, a gente fica conversando por horas aqui, né? Como foi no Congresso. Mas o que me chamou a atenção no Congresso, eu queria fazer esse apêndice aqui, a quantidade de robô para a cirurgia é extracavitária, ou seja, nós desenvolvemos muitas nossas habilidades, nossas tecnologias de cirurgias próstata, rim, mas assim, era robô para oftalmo, era robô para ortopedia, era robô para ureterolitotripsia flexível, né? Eu achei interessantíssimo o joystick, até vou falar para o Frota falar um pouco, mas tinha um robô lá, o Zamenix, que é um robô para você fazer a flexível guiada por um joystick. Então, assim, é impressionante como a robótica entrou na medicina, e entrou assim, lá mostrou que não só antigamente estava muito restrito às cirurgias abdominais, e hoje não, hoje, e cada vez mais está se lançando plataformas específicas para tal coisa. Por exemplo, você tem a plataforma específica para fazer prótese de joelho, você tem a plataforma específica para fazer cirurgia de córnea. Então, assim, eu acho que é realmente, como eu sempre falo, já falei aqui, o céu é o limite. Eu acho que a robótica não para mais, e a inteligência artificial vai, né, se fala muito, tudo é inteligência artificial hoje em dia, mas eu acho que também vai mexer muito nessa área. Mas eu vou passar um pouco o nosso tópico. O ano passado, na SRS, a grande estrela foi a telecirurgia, né? Apesar de todas as plataformas que nós vimos, a grande estrela foi a telecirurgia. O Márcio está muito envolvido nisso, né, Oséias? Mas a grande estrela foi a telecirurgia. E eu achei, nesse ano, uma coisa diferente, porque o ano passado era assim, nossa, olha a telecirurgia. Hoje, esse ano era, olha como a telecirurgia realmente pode ser aplicada, né? E nós vimos várias exemplos. Eu até vou passar para o Frota, fala um pouco como que a telecirurgia vai poder nos ajudar, nós cirurgiões robóticos brasileiros, para o nosso paciente, ou pra gente, principalmente para ajudar outros colegas. Fala um pouquinho para nós, Frota, o que você viu lá.
Oi, Fabrício. Então, o que eu acho assim, a telecirurgia, eu acho que a gente pode dividir em duas utilidades, né? A utilidade da telecirurgia hoje, momentânea, vai ser o quê? Vai ser muito, eu gostaria até de ouvir o Osés, que ele tem experiência, né? Eu não tenho, eu tenho só de estudo. O primeiro vai ser para ensino e treinamento, né? Então você vai poder ter uma teleproctoria, né? Você pode ter as duas pessoas ali operando juntos e você vai estar conseguindo fazer proctoria, ensinar. Então acho que a questão da teleproctoria do ensino vai ser fundamental, né? Esse é o ponto número um. E o ponto número dois vai ser a questão de, aí eu gostaria mesmo de ouvir o Osés, que é a questão de realmente você fazer telecirurgia, né? De você poder estar em algum lugar operando o paciente remotamente. Só que aí eu acho que a limitação que a gente vai ter hoje, pelo menos eu vejo, ela é muito maior de regulação, de legislação, do que de tecnologia em si, né? Mas não vamos ser ingênuos de falar assim, essa telecirurgia é coisa do futuro, vai demorar para chegar. Não vai demorar para chegar. A telecirurgia é presente, tá? A telecirurgia é presente. Você vê que países da Europa já fazendo cirurgias para países da Ásia, o Patel fazendo cirurgia dos Estados Unidos para Angola. Então, eu acho que num futuro breve, tempo, eu diria, sei lá, chutaria 5 anos, talvez menos, a gente vai estar podendo um cirurgião numa determinada cidade operando paciente em outra ou até em outro país. Ah, e o que que eu preciso? Você vai precisar de uma boa rede de internet, né? E de robôs que tenham a tecnologia de telecirurgia. O que a gente tem hoje no mercado é só o Tomei. Então, eu gostaria até que o Osés complementasse um pouco até a questão do treinamento e de como é que está essa aplicação na prática da telecirurgia, para eu poder aprender
Não, então realmente eu concordo com você. A telecirurgia é uma coisa que não é do futuro, é uma coisa do momento. Ela só vai vir a ajudar, né? A gente não tem que ter receio da telecirurgia, de perder espaço, mas mesmo o Frota, quantos cirurgiões ele treinou, né, no Brasil todo, Brasília, Nordeste todo, para quantas vezes ele já viajou, né, e hoje em dia ele não vai precisar não viajar mais, né, ele vai estar no Rio de Janeiro, no hospital dele, e ele vai estar fazendo uma telementoria, uma telepraktoria, e ó, essa parte da cirurgia, pô, essa parte eu tô com dificuldade, então, colo vesical, que é uma parte sempre difícil de aprendizado, pô, passa, ó, faz aqui, pega, deixa eu fazer essa parte, como você faz, então acho que vai ajudar demais no aprendizado. Lá no o Márcio e o Dr. Patel, eles estão com um trial grande de telecirurgia, que já está correndo, e eles falam isso, cara, que a telecirurgia não vai ser para competição. No começo, os urologistas pensavam, nossa, eu vou perder meu espaço, outros vão operar. Não, pelo contrário, a gente vai só aumentar o nosso ganho de conhecimento e vai facilitar a vida, né? Como tudo, a conexão hoje em dia no mundo é global, né? E você vai poder fazer, que nem esse problema, treinamento de Angolas, mas a gente vai precisar ir para Angola daqui um tempo para treinar os urologistas lá, que vai poder fazer a mentoria deles, né, à distância. Então, acho que vai ser uma coisa muito boa. A dificuldade, como o Frota falou, é sobre legislação. Então, acho que isso é uma coisa que vai ter que ter uma regulação, né? Tem países, eu lembro quando eu estava num congresso e estava com o VU é um dos principais cirurgiões do Chuí, né? E aí eu perguntei para ele sobre telecirurgia, isso em 2023, né? E eu falei, pô, mas como é que é a legislação? Aí ele falou brincando para mim assim: ó, Zé, aqui, né, cada país tem a sua legislação, né? Lá, o que é bom para a gente faz. Então, lá eles precisavam, porque lá eles não têm muito urologista à distância, e eles resolveram a legislação dele. Mas aqui, a gente sabe, na parte aqui no mundo ocidental, isso é mais difícil, mais penoso para ser resolvido. Mas é o que realmente que vai ser mais difícil para nós, será a parte de legislação. Quanto à tecnologia, não tem dificuldade, tem o Tomai, como você falou, o Ed também tem telecirurgia, e ano que vem a Intuitive vai ter também telecirurgia no da 25. Então você vê que as empresas todas já estão se adiantando nisso.
Só um adendo que
Só para
o.
complementar, eu sei que
Vai lá, Rodrigo.
desculpa, Fabrício, que o tempo está curto, desculpa, o tempo está curto, mas eu sei que a gente está acabando, mas a questão de regulação, eu fui perguntar para o Márcio no Congresso: Márcio, como é que foi essa questão de regulação para vocês fazerem uma cirurgia de Angola, dos Estados Unidos para Angola? Aí ele falou: cara, a gente sentou com o Ministério da Saúde americano, com a Organização Mundial de Saúde, e a gente botou todas as questões regulatórias ali no trial, porque ninguém tem sobre isso, ou seja, não existe, né? Não existe. Isso vai ter que ser feito dentro das próprias sociedades e dos Ministérios de Saúde.
Eu acho que é importante, Frota, isso que você, como um líder da nossa sociedade de urologia, a gente vai ter que realmente levar para a sociedade e a sociedade colocar isso em discussão, né? Eu acho que vai ser por aí mesmo o caminho.
Eu concordo. E só um adendo, o Oséias falou rápido do Ed, nós não falamos nada dele aqui, mas mês passado, esse mês, inclusive, o pessoal do SUS já fez uma telecirurgia, lógico, experimental, porque a plataforma ainda não está aprovada pela Anvisa, mas em breve vai estar. Eles já fizeram telecirurgia em modelo animal aqui no Sul. Eu não lembro exatamente quais são as duas cidades que eles ligaram, mas até puseram no grupo nosso que nós temos da Cirurgia Robótica Brasil, né?
É,
Então,
o Ed é um robô muito interessante porque ele é muito similar ao XI também. Ele é muito similar ao da 20, o XI, não tem também praticamente zero curva de aprendizado. Então, acho que é um robô interessante. Eu acho que, no final das contas, vai ser bom para nós, né? Para nós, médicos, urologistas, nós, cirurgiões em gerais, né? Tantas plataformas robóticas, isso a gente vai conseguir diminuir o custo dos procedimentos e talvez abranger cada vez mais uma parcela da população e poder promover esse benefício para muitos mais pacientes, né?
Eu acho que é isso, e você vê que é uma coisa que só cresce, né? Como eu falei, nós temos um grupo lá, até foi o Márcio que começou, mas tem 290, eu acho, urologistas, cirurgiões robóticos do Brasil, e estão sempre trocando informação, trocando figurinha. Meus amigos, como sempre, as nossas conversas, né, são agradáveis. A gente pode ficar. Faltou o Vitinho e o Pompeu para a gente ter alguém para sacanear, né, Frota?
Mas só assim a gente conseguiu manter a qualidade, né? Porque se tivesse os dois aqui, o nível ia lá para baixo, as pessoas iam desaprender. Então vamos manter o nosso nível aqui, que foi muito bom. Obrigado pela oportunidade e aprendi muito com vocês, como sempre.
Zéias, obrigado, viu, cara? Bom te ver de novo. Espero estar com vocês dois, né, pessoalmente em breve. Muito legal, legal a experiência de vocês. Obrigado mesmo, Zéias.
Bom, eu agradeço, Fabrício, a oportunidade de estar com vocês. Agradeço também ao Frota aí de deixar um pouco do seu tempo para participar conosco. E sempre que você precisar, Fábio, estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês, mano.
Obrigado, Prota, obrigado, viu, cara? Eu sei que você é um cara dos compromissos, então, pô, obrigado, atrasando o seu almoço. Obrigado mesmo, viu?
Obrigado, gente. Obrigado a todos os ouvintes aí. É uma honra, assim, que sempre que você puder, me chama e vou continuar aprendendo. Parabéns aí pelo projeto. Um abraço.
Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!